Meio-dia em Portugal e Angola, são 10 da manhã em Cabo Verde, 11 na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, e 13 horas em Moçambique e na África do Sul. E agora vamos para as notícias da África com Susana Lemos.
FMI vai retomar assistência financeira à Guiné-Bissau. Moçambique, combustíveis já estão mais caros. Pena de morte na África subsaariana aumentou 22% no ano passado. Guiné-Bissau, uma semana depois da dissolução do Parlamento, Nuno Abian e Soares Sambu são esta tarde reconduzidos como primeiro-ministro e número 2 do governo, respectivamente, numa cerimónia de posse no Palácio Presidencial. Trata-se de um governo de iniciativa presidencial em que a maior parte dos ministros é a escolha do presidente Sissoko Embaló. A RDP África em Bissau sabe que os partidos com assento parlamentar serão chamados a integrar o novo executivo, que terá uma orgânica reduzida. Ainda relativamente à Guiné-Bissau, o Fundo Monetário Internacional vai retomar em breve a assistência financeira no âmbito da facilidade de crédito alargado, anunciou hoje em comunicado o Ministério Guineense das Finanças. No documento, a diretora-geral do FMI, Cristalina Georgieva, diz congratular-se com o aprofundamento do diálogo com a Guiné-Bissau e pelo seu interesse num acordo ao abrigo da facilidade de crédito alargado. O Conselho de Administração do FMI discute a 17 de junho a terceira avaliação ao programa de referência, iniciada em julho do ano passado, e às consultas ao abrigo do artigo 4º, que não eram realizadas há 5 anos. A África vai conseguir evitar a crise alimentar iminente com o apoio de um plano de emergência de 1,5 mil milhões de dólares. Foi o que defendeu Gael de Castro, presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, no primeiro dia dos encontros anuais do BAD, que decorrem em Accra, capital do Ghana.
Anunciado na sexta-feira à noite, o Plano Africano de Produção Alimentar de Emergência, promovido pelo BAD e pela Comissão da União Africana, irá beneficiar 20 milhões de agricultores com sementes e fertilizantes, bem como outros insumos agrícolas, para produzir 38 milhões de toneladas de alimentos, que inclui 11 milhões de toneladas de trigo, 18 milhões de toneladas de milho, 6 milhões de toneladas de arroz e 2 milhões e meio de toneladas de soja. Este programa já beneficiou mais de 76 milhões de agricultores com acesso a tecnologias agrícolas, disse o presidente do BAD, acrescentando que o banco tem também em curso um programa de tecnologia agrícola conhecido por Tecnologias para a Transformação Agrícola de África. Este programa já distribuiu sementes resilientes ao clima a 12 milhões de agricultores em 27 países em apenas 2 anos. O Plano Africano de Produção Alimentar de Emergência visa responder aos desafios que a guerra na Ucrânia provocou em África, especialmente em termos dos elevados preços da energia, elevados preços dos fertilizantes e perturbações nas importações de alimentos. Com 30 milhões de toneladas de importações de alimentos, especialmente trigo e milho, que não vão chegar da Rússia e da Ucrânia, a África enfrenta uma crise alimentar iminente, lembrou o banqueiro para justificar a iniciativa do Banco Africano de Desenvolvimento. Para a Dzina, a África não precisa de tigelas nas mãos, a África precisa de sementes na terra, a África não deve implorar por alimentos, deve produzir os seus próprios alimentos.
Referindo-se ao tema dos encontros anuais deste ano, alcançar a resiliência climática e uma transição energética justa para a África, o presidente do BAD lembrou que as alterações climáticas são uma ameaça sempre presente no continente, com secas, inundações e ciclones a devastarem as economias africanas, sublinhando que 9 dos 10 países mais vulneráveis estão em África, a segunda região do mundo mais sensível no que toca às alterações climáticas. Os encontros anuais do BAD terminam na próxima sexta-feira. Em Moçambique, os combustíveis estão mais caros. Os novos preços entraram hoje em vigor. Paulo Graça, presidente da Autoridade Reguladora de Energia.
Gasolina, 83,30. Petróleo de iluminação, 71,48. Gasóleo, 78,97. GPL, 85,53. GNV, 40,57 meticais.
O presidente da entidade reguladora de energia anunciou também ontem que o governo já está a pagar a dívida às gasolineiras, dívida estimada em pouco mais de 100 milhões de euros. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em visita a Cabo Verde, admitiu ontem que há lentidão no processo de atribuição de vistos solicitados por jovens estudantes cabo-verdianos que querem continuar os estudos em Portugal. Numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo cabo-verdiano, na cidade de Mindelo, João Gomes Cravinho prometeu agilizar os processos de vistos em Portugal, mas defendeu a necessidade de os pedidos serem entregues com alguma antecedência.
Em relação aos vistos dos estudantes, há uma lentidão que tem de ser resolvida no processamento. Estamos a trabalhar para isso. Por outro lado, também é importante os pedidos de visto serem entregues com alguma antecipação. Portanto, há todo um trabalho aqui a fazer, como digo, conto que no próximo ano letivo essa situação seja bastante melhor do que no último.
Também ontem o chefe da diplomacia portuguesa anunciou o reforço dos serviços consulares de Portugal na ilha de São Vicente. Esta manhã, João Gomes Cravinho desloca-se à ilha de Santo Antão, vai ser recebido nos espaços do Conselho do Porto Novo, visita depois o projeto Sistemas Agroflorestais, Alternativa Inteligente para combater as alterações climáticas e o projeto Raízes, Redes Locais para o Turismo Sustentável e Inclusivo. A aplicação da pena de morte na África subsaariana aumentou no ano passado 22%, comparando com o ano anterior. Um relatório da Amnistia Internacional refere que em 19 países houve 373 execuções. Quanto aos países lusófonos, Brasil e Guiné Equatorial são os únicos que ainda mantêm a pena de morte, Lia Montes.
No Brasil, embora faça parte da Constituição, a pena capital foi aplicada pela última vez em 1876 e consta do Código Penal para crimes cometidos em circunstâncias excepcionais. Quanto à Guiné Equatorial, a pena de morte continua passível de ser considerada para crimes comuns. Os restantes países lusófonos, entre eles Portugal, já aboliram a pena de morte da sua legislação penal. Na África subsaariana, a Amnistia Internacional revela que o número de pessoas executadas na República Democrática do Congo e na Mauritânia aumentou bastante. No Botsuana, Somália e Sudão do Sul, o número mais que duplicou foram 33 as pessoas sentenciadas à morte. A Amnistia Internacional registrou também comutações ou indultos de sentenças de morte em 19 países, entre os quais 6 da África subsaariana: Botsuana, República Democrática do Congo, Serra Leoa, Sudão do Sul, Zâmbia e Zimbábue. E prosseguem algumas boas notícias. A Amnistia Internacional explica que em julho de 2021, o Parlamento da Serra Leoa adotou por unanimidade uma lei que aboliu a pena de morte para todos os crimes. E na República Centro-Africana e no Gana, os processos legislativos para abolir a pena de morte foram iniciados e continuam em andamento.
De acordo com a Amnistia Internacional, os métodos de execução usados no ano passado nos países que aplicam a pena de morte incluem a decapitação, enforcamento, injeção letal e tiro. Os Estados Unidos anunciaram ontem um investimento de cerca de 400 milhões de dólares no combate à SIDA em Moçambique e subiu para quase 5 mil milhões de dólares o valor total de ajuda neste contexto desde 2004. O comunicado indica que o apoio ao Plano Estratégico Nacional de Moçambique para o HIV e o pedido de financiamento do Fundo Global centra-se nos esforços para identificar e tratar crianças, adolescentes e populações vulneráveis a viver com o HIV. O Plano Estratégico Nacional de Moçambique pretende colocar cerca de 2 milhões de moçambicanos em tratamento nos próximos 18 meses. Em Angola, a violência física, abusos sexuais de menores e fuga à paternidade destacam-se entre os quase 400 casos registados pela linha SOS Criança, casos que ocorreram entre os dias 13 e 20 deste mês. Rosalina Domingos, porta-voz do Instituto Nacional da Criança de Angola.
Na província de Luanda, recepcionamos a denúncia de abuso sexual, cuja vítima é uma criança de 13 anos de idade. Vem sendo abusada há mais de um ano pelos primos adultos com quem ela reside. De acordo com a denúncia, a mãe dos abusadores, que é tia da vítima, tem ameaçado-a a não contar o sucedido a mais ninguém.
Entretanto, chegou a denúncia de casos de violação de direitos de crianças num estabelecimento de ensino envolvendo professores.
Recepcionamos uma denúncia que faz referência da ocorrência de atos de violência contra a criança em um colégio privado. O diretor e um dos professores do referido colégio têm praticado violência física e abuso contra os alunos. A denúncia também faz referência do professor de disciplina de educação visual e plástica que tem assediado os alunos.
Rosalina Domingos, porta-voz do Instituto Nacional da Criança, e as ocorrências registradas pela linha SOS Criança na última semana em Angola. No Golfo da Guiné, ao largo da costa ocidental de África, mais de uma tonelada e meia de cocaína escondida em fardos num barco de pesca, num valor superior a 50 milhões de euros, foi apreendida pela Marinha Francesa durante o fim de semana. A embarcação estava a ser vigiada e durante a rusga não foi possível determinar a nacionalidade da embarcação. Desde os anos 90, a França tem vários navios militares que patrulham de forma permanente o Golfo da Guiné no âmbito da missão Carimb, tanto para proteger os interesses franceses na região, como para contribuir para reduzir a insegurança marítima. Agora, uma chamada de atenção para a zona da Grande Lisboa. As ligações fluviais da Transtejo-Sofluza entre a margem sul do Tejo e Lisboa deverão estar interrompidas temporariamente hoje à tarde, devido a plenários de trabalhadores convocados pelos sindicatos para baterem aumentos salariais. Num comunicado divulgado na página da internet, a Transtejo-Sofluza informa que prevê a interrupção temporária do serviço nas ligações fluviais de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria. No caso dos terminais de Almada, a empresa estima que as ligações fluviais entre Cacilhas e o Cais de Sodré sejam interrompidas hoje entre as 2h05 da tarde e as 5h35, enquanto as da Trafaria Porto Brandão para Belém devem parar entre a 1 da tarde e as 6. Também hoje a travessia entre o Seixal e o Cais de Sodré pode parar entre as 2 e as 10 para as 6 da tarde e no Montijo entre as 13h30 e as 18 horas.
Se nós estamos a atender telefonemas, a responder a mails ou a atender doentes presencialmente, que a única coisa que precisam é de uma credencial para fazer teste, que eles já sabem que é preciso, que nós sabemos que é preciso, que toda a gente sabe que é preciso, a única coisa que estamos a fazer é ocupar o...
Ouvimos Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, referia-se aos testes antigênio, testes à Covid-19, que a partir de hoje são gratuitos nas farmácias, mas que só podem ser feitos mediante receita médica do Serviço Nacional de Família. Os médicos de família estão contra a medida devido à sobrecarga dos cuidados de saúde primários.